nenhum sucesso na vida compensa o fracasso no lar. Quando eu li essa frase, estava preparando essa série, eu falei, uau, nada na nossa vida pode compensar o nosso lar rachado, quebrado, o nosso lar, de uma certa forma, desconfigurado. Não vale todo o dinheiro que a gente possa ganhar nessa vida. Não vale qualquer esforço sobrenatural, até se fosse possível, no âmbito humano, por qualquer outra coisa que você viesse a obter na vida, como coisas, como bens materiais. Se a tua família for para o brejo, para ficar um português claro, ou se você tiver uma família rachada. Porque a verdade é que nada disso depois vai se sustentar. A família, ela é a base, é o alicerce instituído por Deus, nós vamos ver, para que todas as outras coisas fluam de forma natural e orgânica. Então, nós hoje estamos começando Family Matters, o novo tema da Movimento, baseado também, inspirado numa série antiga dos Estados Unidos, que falava sobre esses casos de família, onde era aquele humor, tipo do Chaves, sabe? Sem lacração, sem palavrão, sem segundas intenções, conotações sexuais, nada disso. Era algo tipo Mr. Bean, assim, sabe? Aquele negócio puro, alegre, legal, e casos de família. E aí eu peguei esse tema e adaptei para nós. O objetivo, então, desse novo tema é a gente instruir você, instruir a tua casa, você homem, você mulher, no propósito de Deus, e compreender o que Deus espera para cada um de nós como família, dentro do ambiente familiar mesmo, né? Como ser e depois como viver em família, a fim de termos um propósito, honrarmos a Deus e abençoarmos o próximo, a sociedade e assim por diante. Então, hoje, começamos, inclusive, olha aqui, ó, tem até caneca da série, o negócio está ficando chique, padrão Movimento. O Davi pega aqui só para não atrapalhar. Legal demais. Tainá está surpreendendo, hein, Tainá? Show de bola. Vamos para cima. Gente, vamos lá. Primeiro tema hoje, então, o propósito de Deus para a família. Acho que a gente precisa estabelecer um ponto de partida. E aonde que ele começa esse ponto de partida? Vamos lá. Vamos estudar juntos. Vamos lá. Deixa eu abrir aqui. Então, eu começo com uma pergunta para a gente já abrir o entendimento. O que é a família? Quando você pensa em família, você pensa no quê? Né? O que te vem à memória? A primeira coisa, quando fala família, pensa aí, com você mesmo. Né? Cada um, de forma subjetiva, vai ter um pensamento sobre a família. Cada um de nós vai ter um entendimento sobre a família. Porque, afinal de contas, cada um tem uma história diferente. Alguns nasceram num lar mais abençoado, digo financeiramente, próspero, rico. Outros, pobre, nem tão abastecido assim. Talvez outros com relacionamentos frustrados, um pai violento, abusador, ou uma mãe grossa que não deu amor ao filho, não sei. O que a gente sabe é que isso é uma realidade entre o ser humano. Então, as histórias são diferentes. A gente não dá para colocar todo mundo numa forminha, numa rede de produção, e falar a família é assim. Não, não tem como, a história já diz isso, mas o fato é que a gente precisa entender qual é a expectativa de Deus para esse ideal, ou para esse ponto de partida. Então, nós temos esse referencial bíblico, e não o que a sociedade diz, e não o que a filosofia diz, e não o que a sociologia, enfim, as ciências humanas dizem, apesar de terem a sua contribuição, porque toda a ciência também procede de Deus. Mas, em última análise, elas são reflexos, ou uma exegese cultural científica, daquilo que Deus criou. Então, o motor primário, como vai dizer Aristóteles, é Deus. Deus é o Criador. Como eu falei, a família transcende a existência da criação. Deus já era a família antes de criar o mundo, antes de criar todas as coisas. Então, a família não é uma invenção humana. A família não é algo de ciências somente, não. Ela pode ser um objeto de estudo? Pode. mas ela não tem a sua origem na ciência, nos sofismas, na filosofia, na sociologia, como eu falei, e assim por diante. Então vamos começar, para a gente abrir a mente, olha o que vai dizer, em termos filosóficos, John Locke. A família é a base de qualquer sociedade. Ela educa, olha que interessante, ela molda e desenvolve indivíduos. Então John Locke também vai partir daquele pressuposto que o ser humano é uma construção na história. Conforme você vai vivendo, você vai sendo construído, né, a tua moral, a tua ética, inclusive a tua espiritualidade, a tua teologia. Então ele é assim, um construtivista nesse aspecto filosófico. Mas eu concordo com ele. Não é? Se a gente parar para pensar, a família tem esse papel, não é? A base da sociedade. Eu gosto desse termo. A base da sociedade. Ela educa, molda, desenvolve. Então, gente, partindo aqui do conceito na filosofia, eles vão enfatizar que a unidade fundamental para o desenvolvimento humano tem a ver com a família. E não apenas isso, mas a transmissão de valores éticos e culturais, esse aspecto é defendido pela filosofia. Então, nós precisamos entender que existem aqueles também, né, que questionam as estruturas tradicionais, e a gente vai depois problematizar um pouco em cima disso, mas como a gente pode pensar, o próprio Aristóteles, Hegel, eles exploraram a natureza da família em relação à sociedade, o social e o Estado. Né? Então a gente vai perceber que os filósofos também começaram a fazer essa interconexão, né, esses pares, com relação à sociedade, com relação ao todo, como a família, aquela célula familiar, ela se relaciona com o todo, né? A sociedade. Então, a filosofia olha mais por esse lado, assim, mais platônico e aristotélico, né? Um pouco no mundo das ideias, né? Mas um pouco também nessa ideia de experimentos, né? De testes, ó, vamos ver como aquela família se comporta, aquela outra. Então, esse é o papel também da ciência. A gente estudar caso a caso. O Durkheim, ele vai dizer o seguinte, aqui já olhando pelo aspecto da sociologia. A família é o primeiro agente de socialização. Então, olha que interessante. Um ser, ele começa a entender quem ele é no mundo por meio da família. Ele começa, inclusive, a se relacionar com o de fora do seu ambiente familiar por meio da família. A família que vai ensinando como... o filho deve conversar na escolinha, conversar lá fora, e quando chega na faculdade, na escola, no trabalho. Então, quem educa ao ponto de ele se relacionar? A família. Então, isso é defendido pela sociologia. Durkheim é um cara fantástico, aí, é um dos pioneiros da sociologia, o Emily Durkheim, e ele vai falar disso. E o principal fator de formação da identidade individual. Então, olha que interessante, a ideologia filosófica e sociológica sempre defendeu a família. Vocês estão entendendo o gancho aí? Então, eu nem estou falando de Bíblia ainda, estou introduzindo, mas para você pensar, a própria filosofia e a própria sociologia sempre defendeu a família. Em aspectos um pouco diferentes, cada um na sua área, mas é defendido. Então, não perca isso de vista. Olha o que vai dizer o dicionário Aurélio, até para a gente conceituar um pouco mais aqui. Ó. O que é a família? O dicionário vai dizer assim, um grupo de pessoas unidas por laços de parentesco, consanguíneos ou não, que vivem sobre o mesmo teto e mantêm vínculos afetivos e de convivência. Este núcleo pode incluir pais, filhos, irmãos, avós, outros parentes, bem como membros adotivos, ou aqueles ligados por afinidade conjugal. A família é reconhecida como uma unidade básica da sociedade, proporcionando apoio emocional, olha que interessante, a socialização e suporte material para os seus membros. Muito bom. Eu creio que você está concordando com tudo que é colocado aqui. Então é uma ótima conceituação, né? Um conceito aqui muito legal. Então a gente vai perceber que na sociologia a família é estudada como uma instituição social, apenas nesse aspecto social, né? Mas que desempenha o quê? Esses papéis em diferentes contextos culturais e também históricos, né? Então, os sociólogos, gente, eles vão falar de maneira geral, o que, que eles fazem? Eles estudam a estrutura familiar e as funções de cada uma das pessoas, as dinâmicas e tudo mais. Então, essa mudança ao longo do tempo é o que a gente vai perceber que não tem um lastro. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Para a sociologia, a família vai se moldando a partir da cultura e a partir da evolução histórica. E aí eles estudam essas diferenças, essas evoluções, esses updates aí familiares. E aí que a gente começa a ter um pouquinho de problema, porque a gente começa a perder a nossa referência. Porque a cultura, ela é moldada o tempo todo. Ela não tem lastro. A cultura, ela se forma... O que é uma cultura? A cultura é o jeitão de um povo, estou falando aqui de maneira informal, o jeitão de um povo, de pessoas que se relacionam por ideais iguais, e ali vai se estabelecendo aquela repetibilidade, aquela coisa, e vai virando ali meio que um ritual, e vai se estabelecendo aquele padrão. Isso é uma cultura. Só que isso nem sempre corresponde ao que a palavra de Deus espera de nós, e nem sempre ao que os próprios pensadores pensaram lá no início, refletindo ao seu contexto atual. Então, partindo dessa ideia, eu queria que você entendesse um pouco o que o Keller vai falar. Agora a gente já entra num aspecto mais teológico. O propósito da família vai além do seu próprio bem-estar. Já quebramos aqui um pouco. É um instrumento de Deus para a redenção e transformação do mundo. Olha que ressignificação. Quando a família reflete a beleza do amor e da graça de Deus, ela se torna uma poderosa testemunha do Evangelho para o mundo. Então aqui, a gente ressignificou a família, a partir de uma exegese bíblica. A gente foi para onde? A gente foi por um propósito que é maior que a própria família. E aí, eu acho isso maravilhoso, porque quando a gente fala nesse aspecto, a gente levanta uma causa. E que causa é essa? O Evangelho. Algo que é maior que eu e você. E quando a gente vive por algo maior do que eu e você, aí a gente tem sentido de vida. A gente tem propósito existencial. Uma vez, eu conversando com um amigo, eu falando para ele assim, sabe por que o Brad Pitt e a Angelina Jolie fizeram uma campanha de pizza lá, de graça. Celebridades como esses caras cobrariam milhões para fazer um comercial, não é? Ele falou, não sei. Então, uma causa. Uma causa que é maior do que eles, que eram crianças, enfim, não lembro agora a causa, mas eu lembro do contexto. E aí, a causa sendo maior do que a própria pessoa, ela fala, não tem como eu ficar de fora disso. Porque muitas vezes nós temos empresas, negócios, até a igreja tem sua visão e missão, mas eu posso ter, presta atenção no que eu vou dizer, eu posso ter uma visão, eu posso ter uma missão, mas a causa me tem. A causa é maior do que uma missão e uma visão. Há uma dica para vocês que são empresários, tenha uma causa. Porque a causa é sempre maior do que uma missão e uma visão. Jesus, quando estava diante dos sacerdotes, eles começaram a questionar Jesus, querendo impor ele uma missão e a visão dele, para tentar entender. E aí Jesus ele fala de uma outra forma. Eles começaram a falar assim, então quer dizer que tu és o rei dos judeus? Aí ele falou assim, sim, vocês estão dizendo, vocês o dizem. Por esta causa eu vim ao mundo. Então perceba que Jesus, a missão de Jesus, era algo inclusive maior do que o Cristo encarnado. Porque o Jesus é o Cristo encarnado, mas nós estamos falando do Logos, do Filho de Deus, daquele que precede a existência. Então, aquilo que Jesus veio fazer no mundo é maior do que o próprio Cristo encarnado. Já era a missão, a causa eterna de vir ao mundo. Então quando nós começamos a entender a família, dessa maneira um pouco mais profunda, e mais ampla, a gente começa a entender que nós fomos criados e nós somos uma família para representar Deus internamente, como dentro do nosso ambiente familiar, mas também expressarmos ao mundo esse pastoreio, esse cuidado, esse amor, esse afeto, esse ensino. E a gente vai além do que a filosofia diz, a gente vai muito além do que a sociologia diz, do que a história diz, do que a ciência diz. Então perceba que o aspecto teológico, porque ele obviamente é antes de tudo, ele é a priori de tudo isso, ele é muito mais rico de significado, de propósito e de existência. Um instrumento de Deus para a redenção e transformação do mundo. Você já parou para pensar que a tua família tem esse papel? Que você, pai, tem esse papel? Que você, mãe, tem esse papel? Filho tem esse papel? Então você vê que interessante, a gente vai além, muito além do que simplesmente uma performance humana. Nós temos um propósito espiritual antes de tudo, antes de tudo. Então, olha que interessante, a família é vista então como uma instituição divina, criada por Deus desde o princípio da criação. A teologia que rege toda essa fundamentação é a teologia da criação, e nós vamos ver já. Então ela é formada por essa união entre o homem e a mulher, que deixam suas famílias de origem, lembra lá, deixará o homem, seu pai e sua mãe, e unir-se-á a uma mulher, e serão ambos uma só carne. Então esse é o princípio normativo, princípio teológico, basilar da família, da existência humana. Então a gente vai perceber que na teologia a família é considerada o núcleo básico, sim, da sociedade também, mas com valores morais e espirituais, porque isso é deixado de fora. Conseguem perceber? A sociologia deixa de fora o espírito, a parte espiritual. A filosofia deixa de fora a parte espiritual, a missão que transcende. Então a família, ela não é completa. Ela nunca vai ser plena por meio da ciência, ela nunca vai chegar lá. Ela sempre vai ficar faltando algo. Agora, quando a gente olha para o aspecto teológico, divino, a gente vai perceber, uau, é muito além, é muito mais rico de significado. Bom, a confissão de fé, por exemplo, de Westminster, nós, presbiterianos, ela vai ter alguns aspectos que vai falar da família, vai falar de casamento, depois, divórcio, enfim. E só para situar vocês, no capítulo 19, que fala da lei de Deus, nós temos as perguntas de 98 a 105 que tratam de princípios morais para a família, de como devem ser o dever dos pais para com os filhos, a santificação, o descansar, a proibição também de comportamentos que prejudicam o cônjuge, como, por exemplo, o adultério, a fornicação, enfim, esses aspectos morais. Aí nós teremos também no capítulo 24, que fala de casamento e divórcio, da nossa confissão, daquilo que cremos, ok? Das perguntas 125 a 134, lidam diretamente com as questões do casamento, o propósito, a natureza, os deveres dos cônjuges, é difícil falar isso, né? Cônjuges. Não ri não, gente, vamos lá, senão eu perdi. Mas então a gente tem bases, não só bíblicas, mas também a gente tem material reformado de muito tempo que fala sobre a família. Então eu estou trazendo isso para você saber onde procurar. Então a confissão de fé tem isso, e nós vamos mais para frente entrar nesse aspecto. Mas eu quero trazer para nós aqui, propor uma dialética entre essas diferentes vertentes. O que a gente tem de ponto comum entre a Bíblia, a filosofia, por exemplo, e a sociologia? Então, para a gente refletir de modo mais conciso aí, o que elas se concordam? A importância da família como instituição. Então, tanto a Bíblia, a filosofia e a sociologia vai dar um valor importante à família. Coisa que muitas vezes a gente vê aí fora que já não tem mais. A família está numa constante desconstrução. A família hoje já não tem, para muitos aí fora, aquele valor inestimável da gente lutar, sabe aquele lance da gente batalhar pela nossa casa, pelo nosso lar? Isso está sendo desconstruído. E o mundo está ruindo por conta disso. A família é a base de tudo. Outra coisa, a unidade, coesão, como a gente viu, todas as ideias, um pouquinho, né, que eu trouxe, né, sintetizado também, vai falar de unidade, vai falar de coesão. E isso é muito importante. Unidade, Eu não estou falando de união, porque existe uma diferença muito grande entre união e unidade. Se você pegar um saco de laranja, o que que une aquelas laranjas? Um saco, aquela redinha. Mas o que que é unidade? Unidade é você pegar aquela laranja, processar ela no liquidificador e dali você tem um suco de laranja. Então é diferente união e unidade. O que o Espírito e a Bíblia falam e o propósito da família é a gente viver em unidade. Porque há uma troca, há um processo, há uma relação de afeto, principalmente entre o pai e a mãe. Porque a Bíblia já fala que nós somos um. Então nós não somos unidos, nós somos um. Nós vivemos em unidade, o marido e a mulher vivem em unidade. E o que que a gente vê aí fora? Virou um contrato social. Parece que vem ali de Jean-Jacques Rousseau, né, de Rousseau, que traz ali a ideia do contrato social, a ideia depois ali dos franceses, da Revolução Francesa. Então a família virou um contrato. Vamos lá, a gente assina lá os papéis, se não der certo a gente larga. Não, gente. Nós não podemos viver assim. É óbvio que acontecem coisas na história, no meio da caminhada. Acontece. Ninguém casa esperando que o outro vai trair. Ninguém casa, né, esperando esses acidentes. Acontece, acontece. Bola para frente, vamos lá, vamos seguir. Agora, o que a gente vê é essa vulgarização antes disso. Ah, os contratos estão sendo feitos antes, já estão casando com tempo de validade, com prazo de validade. E aí eu lembro lá do fenômeno, lá que vocês vão lembrar lá da Cicarelli, eles já casaram com contrato, já. Então eu falei, meu, quer dizer, banalização daquilo que é mais sagrado, daquilo que é divino, daquilo que é maravilhoso, que transcende. Então, a unidade é um aspecto que é defendido por todos. E é legal a gente entender esses pontos comuns, por quê? Porque quando você estiver conversando com aquele que não é cristão, você pode levantar aspectos para você ficar não apenas no crentei, sabe aquele lance? Ah, porque são cosmovisões diferentes. Aquele que não é cristão, ele não entende a nossa mente. Agora, se você traz o ponto comum, não, mas a sociologia fala sobre unidade. Ah, a filosofia fala sobre unidade. Você viu o que John Locke falou? Você viu o que o Durkheim falou? Você viu o que fulano falou? Você vê o que o Bauman fala? E aí você vai conectando. Por isso que a gente precisa ler, estudar, entender o propósito de Deus para a família. Porque também a sociologia, como eu falei, e essas matérias, são instituídas por Deus também. E a gente não pode também jogar fora. Aliás, usar a favor. E a última coisa aqui também, que eu trouxe três coisas para a gente entender, é a transmissão de valores e princípios. Então, a família, ela tem e sempre teve na história esse passar de bastão. Né? Esse lance de, olha, eu passo para a próxima geração os valores, oh, meu avô pensava assim e tal. Mas é claro, a gente vai lapidando, aí que entra o X da questão. A gente não vai moldando e melhorando por aquilo que a sociedade diz. A gente vai moldando e lapidando por aquilo que a Bíblia diz. Então, por mais que seu avô foi educado, pagava a conta certinho, família tradicional, talvez ele foi um cara muito militar demais, muito duro, muito difícil. Né? Meus avós não falavam eu te amo para o meu pai de jeito nenhum. Meu pai nunca ouviu um eu te amo. Talvez é a realidade de alguns aqui. Mas eram pessoas boas, nobres, mas faltava um pouco mais desse coração mais afetuoso, mais humano. Então, a gente não tem que ir para o lado que o humanismo fala que a gente tem que ser. Não, a gente tem que ir para o lado que a Bíblia diz que tem que ser. Então, aí a gente vai lapidando esse passar de bastão por meio da palavra. Então, o grande segredo é o que você tem ensinado para os teus filhos, lapidando aquilo que você aprendeu dos seus pais. Percebe o processo? O meu pai sempre me ensinou a ir para a igreja. Eu gostando ou não, ele me puxava para o braço, enfiava dentro do carro e você vai e cala a boca. E hoje eu sou pastor. Ele é opressor? Para alguns sim, para mim não. Para mim ele foi meu herói. Porque eu podia estar nas drogas, eu podia estar em qualquer outro lugar, não tendo significado. Então depende muito da percepção subjetiva de cada um. Por isso que eu falo, não dá para a gente julgar. Cada história é uma história. Mas o que a gente tem que entender é, ele foi meio assim comigo? Mas então agora eu pego esse lado bom dele, que era a preocupação e amor que ele tinha comigo, e eu passo para o Theo de outra forma. Entende o que eu estou dizendo? Eu pego aquela peça padrão e lapido ela, mas com o Evangelho. E não com o que o mundo diz. O segredo está aí. Então, é a forma, então, o que eu diria é, A forma como a gente vai entendendo esse propósito de Deus vai definindo a maneira como eu vou passando esse legado. Faz sentido para vocês? Continuemos. Então, vamos pensar aqui agora nas divergências, que aqui entra um pouco da problemática. Olha só. Então, a gente vai perceber que há um problema de origem e há um problema de autoridade. Porque para as matérias que não são teológicas, extra-bíblia, o problema de autoridade da família é uma instituição que não é criada por Deus. Para eles, para a filosofia, para a sociologia, enfim, para as matérias humanas, abordar a família, eles abordam apenas no aspecto secular, apenas no aspecto humano, e não no aspecto que procede, tem origem em Deus. Então aí a gente já tem problema. Porque nós, como cristãos, nós temos lastro, nós temos raízes, nós temos origem. E eu e você, nós precisamos defender isso. Porque se a gente não defender isso, a gente corre o sério risco de extinção. De perdermos tudo isso. Porque a gente está vendo essa desconstrução o tempo todo. Então, aqui começa esse problema de origem, de autoridade, que começa esse rompimento, essa cisão com o lastro com Deus. Deus tem que ser deixado de lado. Que negócio é esse de que família é um projeto de Deus? Não é. Família tem que ser atualizada. Família hoje tem que ter dois pais, duas mães, dois homens, duas mulheres. E a gente começa a ver essas coisas. Daqui a pouco, vai ter família onde o pai é um homem, a mãe é um cachorro. Não está difícil, não. Calma, vai chegar isso aí. Já estão propondo zoofilias, já estão propondo já casamento com animais, já estão propondo tantas coisas aí. Então, não subestime a mente do pecador. Não subestime a mente daquele que vive longe de Deus. A gente tem uma capacidade de criar idiotices e invenções horrendas com uma facilidade de um piscar de olhos. Se eu falar para você assim, pensa em 10 coisas boas para você ajudar os pobres. Não, não. Agora, pensa 100 coisas, 100 maneiras de você matar um cara que te fez mal. Nossa, você sai com 1000. A gente é especialista em fazer o mal, porque o mal está em nós. O mal é a ausência do bem. Quanto mais longe de Deus a gente está, mais a gente começa a entrar nessas filosofias erradas, maneira errada de pensar, enfim. Bom, outra coisa é a estrutura. Então a gente começa a ver a problemática de estrutura familiar, que eu já pincelei um pouco. Então os papéis também se inverteram. A gente vê, e eu quero que você preste muita atenção nisso, a gente vê, a partir da Revolução Francesa, a gente foi instituído ali a enciclopédia, né, ali com, esqueci o nome do cara, Diderot, a enciclopédia, e aí vai conceituando muita coisa, partiu muito dali da Revolução Francesa. E a gente vai ver o quê? A gente vai ver que os papéis começaram a ficar um pouco mais do mesmo, mas eu quero explicar de uma forma que você entenda. Bom, vamos pegar o princípio da ideia da Revolução Francesa. Igualité, fraternité e... Me ajuda aí. Igualité, fraternité, liberté. Então, liberdade, igualdade e fraternidade. Então, esse lance de igualdade, ele é muito sutil. Ele é muito sutil. Porque a Bíblia não fala que nós temos papéis iguais. Nós não trabalhamos a ideia de uma igualdade no aspecto de funções. A Bíblia fala de um complementarismo. Não estamos falando de valor, não estamos falando de o homem é mais importante, ou a mulher é mais importante, ou um é menos importante. Não, não é nada disso. Em valor para Deus, valor de pessoa, de alma, de espírito, é óbvio que somos iguais. Nós somos iguais. Ponto final. Somos iguais. Deus nos ama de igual forma. Mas existe a questão de papéis. Nós nos complementamos. E aqui que está a parte bonita, porque não tem esse negócio de igualdade. Isso aí vem da Revolução Francesa. Prestem atenção no que eu estou dizendo. Isso vem da Revolução Francesa. E a partir daí, tudo se desconfigurou. Nós nos complementamos. E somos iguais nessa completude. Somos duas peças do mesmo quebra-cabeça. Só que não somos iguais. As mesmas são peças diferentes que se encaixam. Aliás, fisicamente é assim para reprodução, né? O encaixe, vocês entenderam. Então, homem e mulher, isso precede de Deus, isso vem de Deus. Então, esse complementarismo, inclusive, Deus fez assim para mostrar que somos diferentes. Nós somos diferentes em função, não em valor. Em função e não em valor. Por quê? Da onde vem a paternidade, da onde vem a maternidade? Do princípio de que fomos criados para ser pai e mãe. O homem tem ali o seu órgão masculino, a mulher tem o seu órgão feminino, e juntos eles formam uma só carne, e isso é abstraído no sexo aonde nasce o filho. A gente precisa prestar atenção na real, a teologia que está por trás de tudo isso. E isso tudo está sendo desconfigurado. Vocês conseguem perceber como isso é maravilhoso, que como Deus criou e como a gente tem a capacidade de destruir tudo isso? Então nós nos complementamos, e aqui que está a parte bonita. E aqui que está a parte mais interessante dessa teologia. Qual é, pastor? O homem precisa da mulher. A mulher precisa do homem. Nós nos complementamos. Então aqui, então não fica bravo que eu vou dizer não. Então aqui não tem machismo e também não tem feminismo. Não tem red pill, não tem okeísmo, não tem essas invenções que a gente está vendo. Basta você ser um homem cristão e você ser uma mulher cristã. Resolveu. Porque se a gente começa a dar ênfase para essas coisas a mais, a gente está colocando temperinho no evangelho. Lembra a série que a gente viu semana passada e terminamos? A gente começa a criar um outro evangelho. E a gente começa a ser regido por filosofias humanas, por pensamentos humanos. E a gente precisa tomar muito cuidado. Eu não estou dizendo que não tem o seu valor e o seu papel. Mas percebam como isso é sutil. Eu não preciso ser um red pill. Sou fortão, as mulheres, não preciso da mulher. Isso é pecado. Eu estou desconstruindo a visão bíblica do que Deus espera de mim como homem. Então o red pill virou hoje o lado contrário do feminismo, o homem mais tosco possível. Isso também é errado, é pecado, está errado. Machismo, está errado. Feminismo, está errado, sim. Não precisamos disso. Porque nós estamos caminhando na contramão do que Deus quer. E nós vamos entrar agora nisso aí. Olha só. Então, outra coisa, essas abordagens das mudanças sociais, que é isso que eu falei, eu já dei os exemplos antes de falar. Então, a gente vê todas essas maneiras de colocar, que a gente vai ouvindo o tempo todo, e a gente começa a achar que isso é correto, que isso é evangelho, que isso... Ah, não. A gente tem que olhar para o texto sagrado. O que que a Bíblia espera de nós? Que eu e você sejamos homens e mulheres segundo o coração de Deus. Basta. O Evangelho basta para nós. A Bíblia basta para nós. Senão a gente começa a desconfigurar tudo, distorcer tudo. Vamos lá. Quais são características, por exemplo, da família? A gente bate muito nessas duas primeiras, né? A gente fala muito de amor. Então o mundo fala, não, é o amor. O amor importa. E realmente importa. Mas não é só isso. O amor precede a existência, sim, mas o amor também nos empurra para o cuidado. Nem toda a família tem esse lance do cuidado. Aí vai diminuindo, né? O ensino. Poucas famílias têm essa questão do ensino. E o ensino aqui é o ensino de forma geral. Antigamente, o pai ensinava o ofício para o filho, a mãe ensinava o ofício para a filha, né? Tinha esse aspecto de aprender a profissão com o pai, com a mãe, não é verdade? Hoje mudou, mas não significa que você não deva ensinar algo para o seu filho, para a sua filha. Certo? A gente precisa passar isso para frente. Ensinar a ser gente, ensinar a ser um bom pagador, ensinar, fazer o homem ensinar o filho a trocar um chuveiro, bater um prego. Eu não vejo mais isso. Os moleques hoje não sabem fazer nada, gente. Molecada da minha geração para baixo, meu Deus! Precisa chamar o seguro para trocar o pneu do carro. Não estou mentindo. Homens. Eu tenho que falar assim, a gente está passando vergonha. Pelo amor de Deus. Os caras sabem tudo de internet, tudo de cultura pop, sabem tudo, tudo, tudo do que é inútil. Mas daquilo que é bom, um bom livro, o cara lê um Machado de Assis, o cara lê uma boa filosofia, o cara conheceu o que pensa, o Kant, o cara, né, isso é ótimo. estudar comportamento, conhecer, fazer autoconhecimento, estudar, ler um pouquinho de Enneagrama, entender o DISC, entender um pouquinho aí do que mais aí, coisas que tem a ver aí com a psicologia, que nos faz entender mais quem somos. Não, os caras sabem tudo do Dragon Ball, tudo da Barbie, mas a gente aí cai numa entrevista de emprego, o cara não sabe nada, não sabe o que faz, não tem valor, não carrega nada. Os homens, assim, as mulheres também. Então a gente vê o quê? Esse ensino não se passa valores. Lembra que a gente falou, tanta sociologia, psicologia, né? A Bíblia nos fala sobre valores, ensino. E aqui eu falo em todos os aspectos. E principalmente o ensino que leva ao quarto ponto aqui, ó, ao crescimento espiritual. Sabe o que a gente aprende no Antigo Testamento? Eles passavam a tradição de forma oral. Os filhos aprendiam o Pentateuco, eles decoravam o Pentateuco. Você tem noção? Jesus era judeu, foi judeu. Ele decorou, ele conhecia. E a gente vai perceber que ele vai narrar o texto que a gente vai ler já aqui, ó. E aqui a gente aprofunda. O texto base para nós é Gênesis, é a criação. A gente está falando da teologia da criação. Ah, assim Deus criou, criacionismo, começa daí. Quem criou a família, quem criou o homem? Deus. Seres humanos, a sua própria imagem. O que chamamos de imago Dei. Nós fomos criados para sermos a imagem de Deus. Olha só. E a imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. Quem quiser discordar, discorda, mas a Bíblia diz isso aí. Homem e mulher. Está definido. Para mim a Bíblia basta. Está definido. Homem e mulher, macho e fêmea. Eu tenho direito ainda de falar isso, né? Daqui a pouco a gente não vai poder mais. O que mais? Então Deus, agora presta atenção no propósito, olha só. Então Deus fez, criou, estabeleceu, ponto final. Abençoou e disse. Então aqui vem a declaração de propósito. Sejam férteis. A primeira ordem que Deus dá para o homem e para a mulher. Paternidade e maternidade. Reproduzam. Sejam férteis, tenham filhos. O que a gente ouve hoje? Justamente o contrário. Por que será? Multipliquem-se. Multipliquem-se. Encham e governem. Olha quanto verbo aqui, ó. Sejam férteis, multipliquem-se e encham. A gente pode colocar tudo isso aqui na mesma ideia. Governem é tenham responsabilidade. Dominem, não é imperialismo, não. É controle no aspecto de cuidado aqui, ó. Dominem sobre os peixes, né? Tenham domínio sobre eles, cuidem, né? Influenciem a natureza e tal. Então a gente percebe aqui Deus criando o homem, definindo os papéis e trazendo para nós um significado do que e como devemos viver. É óbvio que no século XXI a gente não vive mais como vivíamos lá atrás, da agricultura, do chão, da terra. Então, o mundo ficou muito fracionado, a gente não tem noção nem daquilo que é feito na indústria. A revolução industrial fatiou o processo, eu não sei nem o que, que eu faço. Eu trabalho na operação 10 da máquina tal. Mas qual é o produto final? Nem sei. Eu sei que eu só faço o corte e o desbaste ali. Entende? Então, tudo isso foi deixando a gente perdido. A gente não sabe, a gente está igual cego no escuro. O que, que eu faço? De onde eu venho? Para onde eu vou? Para onde eu vou? Agora, antigamente, aqui tinha o alfaiate, né? O cara criava do zero. A costureira criava do zero. O cara, o sapateiro. A gente tem um aqui, né? O luthier aqui, o Igor. O Igor faz uma guitarra do zero. Então, essa maneira artesanal de vivência, ela é rara hoje. Até eu estava falando com o Davi, né? O Davi é especialista em inteligência artificial, e a gente trocando uma ideia, eu falei, acho que a gente vai ter um problema no futuro de autenticidade, porque tudo está tão robotizado, óbvio que a gente tem uma produtividade, só que a gente está chegando, vai chegar num caos de autenticidade. Aí o que vai ter valor? Vai voltar, a gente vai voltar a valorizar o quê? Ao que é feito à mão, ao que é feito ali, aquele processo artesanal. Está voltando já, né, o vintage, aquele negócio de feito à mão e tal. E a gente dá valor, porque a gente não quer ter mais do mesmo. A gente quer o quê? Ter coisas que nos diferenciem. Hoje é chique ter Fusca, não é? antigamente era sinal de pobreza. Hoje quem tem Fusca é rico, não é? Vai vendo como as coisas vão mudando, como tudo muda, tudo é ressignificado, porque é um ciclo. E a gente vive, a família é assim. Daqui a pouco nós vamos ter que fazer marcha de hétero, entende? Porque todo mundo é diferente, nós vamos ter que... Então, assim, o mundo, o ser humano é maluco, a gente vai entrando numa neura. Então, a gente precisa entender o quê? Que Deus definiu um propósito. E isso é o propósito basilar. Nós somos constituídos, homens e mulheres, pelo propósito de Deus na representação de quem Ele é no mundo, no propósito de cuidarmos da criação, da mordomia e tudo mais. Então, olha só que interessante, tudo isso perpassa pela criação, teologia da criação. Sejam férteis, a capacidade de reproduzir. Isso é maravilhoso. Tanto é que na história, quando a mãe não podia ter filho, ela era estéril, a gente via lá, né, a gente viu como Sara, na Bíblia, ficou triste, e outras mulheres que eram estéreis, né, elas não podiam ter filho, isso era uma vergonha. É claro que depois isso foi ressignificado, mas filho sempre foi sinônimo de bênção. Filho, família foi sempre sinônimo da riqueza maior, de se voltar para casa e ter um lar, e ter com quem compartilhar os teus resultados, aquilo que você produziu. Sabe, você chegar em casa, a esposa falar para você, como foi seu dia? Foi fantástico, amor. Uau. High five, né? Ou como foi seu dia, bem? Foi mal. Não, vem aqui. Amanhã vai ser melhor. Esse é o papel da família, entende? E a gente não pode negligenciar isso. Ok, tem gente que viaja, né? O Rodolfo viaja, tem gente que viaja e fica longe. Mas dá aquela ligadinha. Dá aquela ligadinha, amor, está aqui, está tudo bem, tudo certo, como é que foi? Então a gente precisa valorizar demais a família. Nenhum sucesso na vida compensa o fracasso da família. Então, ser fecundo é claramente o propósito de Deus para a família desde o princípio, porque isto constitui a nossa masculinidade e a nossa feminilidade. Sermos viris nesse aspecto de constituir família, a nossa missão. E a partir daí vem os desdobramentos, a missão de ser fonte de vida. Eva, inclusive é o filho dos nossos queridos ali, do Serginho e da Ellen. Eva, vamos perguntar se eles sabem, na fogueira, hein? O que, que significa Eva? Vida. Eva, vida. Então a mãe, Eva, que é a nossa mãe lá atrás, vida. Então nós, Adão, ou Adão, né? Significa humano, filho, ser humano, o homem. Então a gente vê o homem relacionando com a vida. Então a gente tem que perceber toda essa nuance espiritual e teológica que nos faz conectar com a vida, com a procriação, com a missão e assim por diante. Então olha só, o que, que o mundo tá fazendo e está falando para nós? E que nós estamos negligenciando? Hoje, para o mundo, filho é um problema. Filho é um atraso de vida. Filho dá gasto. Filho é um problema, filho é um saco. Assim que o mundo tem interpretado. E aí os crentes, os cristãos, não estão querendo ter mais filho. Ah não, vai atrapalhar os meus rolês, pastor. Vai atrapalhar, eu gosto de viajar, rodar o mundo, sabe? Mas você não pode levar teu filho junto? Ah não, mas vai gastar mais, então tu é o pior dos miseráveis. O pior. Vai ser pai de pet. Vai cuidar do cachorrinho. Não, e cachorro é bom, eu amo cachorro, amo bicho, gosto de tudo quanto é bicho, mas filho é filho, animal é animal. Nós estamos invertendo as coisas. É por isso que a gente está nesse caos. E isso não é moralidade, não, não é moralismo, nem legalismo da minha parte. Observa para você ver. Deus falou para a gente fazer o quê com os animais, com a criação? Dominar sobre eles, cuidar deles. Agora não. Ah, não posso ir para a praia, Brunão. Por quê? Porque o meu cachorro, vou deixar meu cachorro lá em casa. Quem é escravo de quem? Percebe como o negócio está bagunçado? Aí é óbvio, o ser humano inteligente vai lá, cria um hotelzinho para pets, né? Aí você vai lá, gasta o seu dinheiro, põe o pet lá para ficar lá no hotelzinho. Ok, beleza, nada contra, faça isso se você pode, mas eu só quero que você não perca de vista o que está por trás. Bota o seu cachorrinho lá, não tem problema nenhum. bênção, eu até teria um negócio assim, não tem problema. Só que filho é filho, gente é gente, cachorro é cachorro, macaco é macaco e o resto nós não fala. Hoje, Tim Maia seria, não seria o Tim Maia, né? Nem o Falcão, o Falcão. Então a gente vai vendo claramente que o propósito divino para a família desde o início é a criação, a fonte de vida, a propagação da imagem divina na Terra. Nós fomos criados a imago Dei, Ele nos criou. E quando nós reproduzimos e temos um filho, nós estamos tendo o milésimo de pouquinho de entender como é ser Deus na vida do filho, nesse aspecto de ser pai. Então Deus é tão genial, é tão grandioso, imensurável em sua inteligência, que ele gerou em nós a capacidade de falar, olha só, eu criei vocês, agora crie seu filho. Seja como eu sou para você com o seu filho. Você já parou para prestar atenção? Que você representa, é uma representação, hein? Não estou falando igual tem alguns teólogos falando aí, não. A gente tem que ser igual a Deus, a gente nunca vai ser igual a Deus. Mas a gente está representando aos nossos filhos o quê? O cuidado, a provisão. Vai prestando atenção. O afeto, a soberania. Você está entendendo? Quem é assim conosco? Deus. Você acha que quando eu era pequeno eu perguntava para o meu pai, pai, vai ter leite o mês que vem? Você alguma vez perguntou para o seu pai? Não, porque você sabe que vai ter e seu pai vai se virar para ter em casa. E filho nos bota no corre, essa que é a verdade. Você vai vender bala, você vai fazer o que tiver que fazer, porque você tem um filho em casa. Então o filho te amadurece, te faz ser homem, te faz ser mãe, te faz amar as pessoas. Todos esses aspectos também é carregado por meio do propósito da família. Então essa ideia de governar e dominar é uma missão subsequente da família, de amar a criação, de cuidar, de zelar, de administrar. E o termo teológico que a gente vai ver nisso, onde Paulo lá na frente coloca para nós, é a mordomia. Como que você tem administrado os teus recursos humanos, financeiros, intelectuais, afetivos, para esse propósito? Você tem cuidado da criação? Você tem cuidado? Você tem gerenciado com responsabilidade todos os recursos que Deus tem te dado? Inclusive o dinheiro. Tudo isso são recursos que Deus te dá com um propósito, de você abençoar a tua família e abençoar a sociedade. Quando você retém, você é escravo do capitalismo, que é o errado também. Nós não fomos criados para ficar só acumulando e não fazer nada para o próximo. É um erro. Por outro lado também, se você não trabalhar, você está errado. Você precisa trabalhar. A Bíblia fala, você precisa comer aquele que o suor do teu rosto comerá o teu pão. Então, a gente precisa encontrar um equilíbrio. E tudo isso é levado para a política e arrebenta com tudo, porque são extremos. E a Bíblia nos coloca no quê? No nosso lugar, no equilíbrio. Certo? Jesus sempre falou, os pobres sempre existirão. E aí a gente segue, entendendo isso, como eu falei, sejam férteis. O que significa isso? Falei, governar e dominar. E aí a gente vai entender um pouquinho o versículo 29, olha, que vai dizer, então disse Deus, vejam, Deus nos provê todas as coisas, gente. As plantas como sementes em toda a terra e em todas as árvores frutíferas para que lhes sirvam de alimento. Deus deu tudo o que a gente precisa para seguir em frente, para produzir, para se alimentar, para sobreviver. Agora você traduz isso para o teu contexto. Deus deu tudo o que você precisa. Sabe qual que é a semente hoje? A tua cabeça, a tua inteligência. Deus dá inteligência, Deus dá ideias para nós, mas se a ideia não pôr em prática, você jogou fora a semente. Vale mais você pegar uma ideia e botar em prática do que você ser um gênio e nunca produzir nada. Você precisa pôr em prática. Qual é o teu sonho que você não põe em prática? Qual que é a tua ideia que está engavetada? Tira da gaveta, faz acontecer. Ah, mas eu não vou fazer igual o fulano. Esquece o fulano, bicho. Esquece o seu vizinho. Faz acontecer. Começou a acontecer, você vai melhorando. As pessoas que gostam de você vai chegar e vai falar, eu vi que você está fazendo assim, não está muito legal, mas posso te ajudar? Quem é teu amigo vai te ajudar. Quem é teu amigo vai dar um palpite. Aí você acata ou não, você filtra. Ou a gente precisa perder o medo de fazer acontecer. Nós fomos criados para isso. Deus nos deu tudo. Vai para cima, famílias precisam abençoar outras famílias. Famílias precisam pastorear a cidade, cuidar do próximo. E não é só da boca para fora. Não é só discurso de internet, a gente não pode ficar nisso. Nós não fomos criados para isso, nós fomos criados para abençoar concretamente, sair do abstrato e ajudar pessoas, de fato. Sigamos aqui. Quem é o nosso principal exemplo? Cristo. E aqui eu entro um pouco aqui, ó, Cristo vai nos ensinar um modelo de família por meio do amor e da unidade, sempre, sempre, sempre. Ele demonstrou isso na relação com seus discípulos. Lembra que eu falei? Ele já transcende na Trindade, ele já é um com o Pai, mas quando ele se encarna, ele é família de modo espiritual e não apenas carnal. Então ele propõe um modelo espiritual de família com a igreja, com os seus discípulos. Então olha que interessante. Então ele demonstrou isso na relação com os discípulos e com o Pai. Em João 17, 22, ele vai falar assim, eu e o Pai somos um, unidade. Aquilo que eu falei, família. E ele propõe isso para os discípulos, chamando de irmãos. Você já parou para pensar que é por isso que a gente fala, ô irmão, tudo bem? Ô irmão, tudo bem? Ô irmã. Não é um linguajar crentês. É porque Jesus está propondo que sejamos família. E ele nos aponta para o Pai. Então nós precisamos resgatar essas coisas. Não é brega falar irmão, não. É o que somos na realidade, ontologicamente, espiritualmente, teologicamente. Pode chamar, nós somos irmãos em Cristo, porque nós somos família. Se você nasceu numa família, aqui tem uma esperança para nós. Jesus enfatizou essa santidade da família e a importância de honrar pai e mãe. Lembra que eu falei que judeu decora? Jesus decorou, ele falou, olha, honra teu pai e tua mãe, porque é o primeiro mandamento com promessa, para que prolongue seus dias na terra. Jesus trouxe isso à tona no Novo Testamento. E mais do que isso, ele vai falando, ele valorizou o casamento como instituição divina também, citando também o texto que a gente leu em Mateus 19, 5, deixará o homem, seu pai, sua mãe, unir-se-á. Jesus falou isso. Então Jesus, ele faz o quê? Ele atualiza e ressignifica e traz de novo, enfatizando o propósito do homem, da família, da mulher, de sermos família, o Cristo, Jesus. Então, Jesus não apenas nos ensinou valores sobre a família, mas ele exemplificou com a sua própria vida, inclusive dando a sua própria vida pela família espiritual, pela igreja. Isso é muito sério, isso é muito rico, isso é muito maravilhoso. A família transcende a criação. A família é um projeto eterno e não humano. É algo maravilhoso. Talvez você possa estar pensando, mas pastor, eu nunca tive uma família de verdade. Eu não sei o que é ter um pai. Minha mãe nunca me amou. É possível algum de vocês terem vivido isso. Eu não sei o que é ter uma família. Seja bem-vinda à família espiritual. Essa é a nossa esperança. Esse é o nosso consolo. Jesus nos chamou para sermos família espiritual antes de uma família carnal, biológica, humana. Isso é rico demais, demais. O Evangelho nos liberta porque nos aponta para isso. Cristo apresenta a família de Deus para nós, esse propósito, esse pacto que Ele faz conosco na cruz, é um pacto de sangue. Nós somos famílias em Cristo por meio do sangue. Há um pacto real ali, um sangue foi derramado para que fôssemos família. Olha como isso é sério, como isso é maravilhoso, certo? Então temos um propósito, uma família espiritual. Então aprenda isso no nome de Jesus. E eu quero ler aqui, para a gente finalizar. Enquanto Jesus falava à multidão e à sua mãe, seus irmãos estavam lá de fora pedindo para falar com ele. Alguém disse a Jesus, sua mãe, seus irmãos estão lá fora e querem falar com o Senhor. Presta atenção nesse texto. Sua mãe e seus irmãos estão lá fora, Jesus, querendo falar contigo. Olha o que ele vai dizer. Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Olha a pergunta que Jesus faz. Então apontou para os seus discípulos e disse, vejam, estes são minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade do meu pai no céu é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Não sei se você já parou para pensar, prestar atenção nesse texto. Você quer ser família de Deus? Faça a vontade do Pai. Para a gente refletir, finalizando, como a tua família tem compreendido o propósito de Deus de servir? Pensa aí. De servir em amor uns aos outros, cuidado, em missão, a fim de que Deus seja o centro de tudo. Como que, se eu fosse falar para você, dê uma nota para a tua família, você se incluindo com relação ao propósito de Deus, como que está hoje? E o que, que você vai pensar em fazer depois de ter ouvido essa mensagem? Uma outra pergunta, de que modo, em particular, você pode servir melhor a tua família? Você é homem, você é mulher, você é pai, você é mãe, você que ainda não tem filho, enfim, você, eu não sei o teu contexto de vida, mas como que você pode servir melhor? Use a criatividade aí, a massa cinzenta que Deus te deu também, para você servir melhor a tua família. Pensa, isso aqui a gente precisa refletir, para que ela se torne um meio de transformação espiritual, mental, emocional, sociocultural em seus relacionamentos. Perceba que tudo parte do espiritual. Se você não tem a sua espiritualidade em dia, você não regula a tua mentalidade e o teu emocional. Não regula. Porque nós somos um ser espiritual antes de tudo. Nós precisamos ter uma família que aponte para isso. Mental, espiritual, mental, e essa sequência aí, ó, emocional. Aí a gente entra no aspecto social, cultural. Não podemos inverter a ordem do primeiro. Nós fomos criados por Deus. O nosso primeiro aspecto é espiritual. O segundo, o terceiro ponto aqui. Como você pode servir a igreja? Eu não digo a movimento apenas, mas eu digo o reino, ok? De forma geral, ou o corpo de Cristo. Mas pode ser aqui também, encaixa. Como que você pode servir fortalecendo a família espiritual? Para que juntos pastoreemos e acolhamos famílias humanas em suas dores e aspirações. Nós precisamos acolher as pessoas nas dores delas. Nós precisamos ser um braço amigo. Nós precisamos entender a dor do outro. Nós precisamos abraçar. Nós precisamos amar, cuidar. Chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. Então, a igreja tem um papel no sofrimento e tem um papel de aspirações. Que é isso, pastor? É o papel de você ajudar o cara a melhorar a vida dele. A empreender, a visionar, a trazer inteligência. Oh, você já pensou em fazer isso? Pensou em fazer aquilo outro? Compartilhar. Entende? Então isso também é uma proposta nossa como igreja. Cuidar da dor, mas também ajudá-la a prosperar. Aliás, isso é um pilar do calvinismo. Calvino, ele vai nos ensinar que nós temos que pensar na nossa prosperidade pessoal, espiritual, familiar. Depois ele fala do ambiente onde eu convivo e da sociedade onde eu estou. O calvinismo, ele é um pilar do modernismo. O calvinismo, ele é tão importante que, olha só, nem ia falar isso, mas só para você entender, um insight aqui. Existe um livro do Max Weber, que Max Weber ele escreveu A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. Não sei quantos já leram. Alguém já leu esse livro? É um livro aí de sociologia, de economia. A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. Ele vai ensinar ele faz uma análise sociocultural econômica, e também por meio do protestantismo, como que os países europeus e os países de primeiro mundo, por meio do calvinismo, são o que são, como igrejas e sociedades que prosperaram. Pode olhar, é histórico. Você vai ver ali Inglaterra, Suécia, Noruega, Escócia, aí os puritanos vão para os Estados Unidos é o que é, e assim por diante, Austrália. País de primeiro mundo tem origem calvinista protestante. Que isso é um livro de um cara que nem é teólogo. Mas para prestar atenção. Por quê? Porque tem o lastro da família. Tem o significado teológico por trás de cuidar de si, do outro, do propósito, de pensar, né, de prosperar você, o ambiente e a cidade. Isso é calvinismo. Bem-vindo à teologia. Bem-vindo ao calvinismo. Vamos para cima. E mais uma aqui para a gente finalizar. Você e tua família, a partir dos recursos que Deus tem dado a vocês, vocês amam a criação? Ótima pergunta. Vocês têm amado a criação? Certo? Vocês zelam por ela? É cuidado. Então, a gente tem que fazer coro, sim, com Greenpeace, com o pessoal que fala do meio ambiente. Precisamos, sim, porque é o nosso papel defender o meio ambiente, defender as onças pintadas nossas aqui do Brasil, o desmatamento. Então, só que tudo isso é levado para a política, mas é nosso papel como igreja zelar, sim, pela criação, não jogar papel no chão, cuidar da nossa vizinhança. É nosso papel, porque nós fomos chamados para isso, a administrar como mordomos, responsáveis. Então, a gente tem que pensar em todo esse aspecto, poluir menos, sermos mais sustentáveis. Não é algo só humano, isso aí vem de Deus. Primeiro, a gente foi chamado para esse aspecto também, como família. Aí eu fecho dizendo para vocês o seguinte, tudo isso, essa foto bonita aí da série, né? Diante do que a gente refletiu hoje é, vamos juntos, a proposta que eu deixo para você, vamos juntos viver esse propósito de Deus como família, como igreja, em nossas casas, aqui na Movimento, vamos juntos. Eu acho que quando a gente se une e a gente pensa assim, a gente vai mais longe. Então, o que a gente precisa ter é uma compreensão intelectual, mas mais do que isso. Nós precisamos ir para a prática, porque sem prática, ela permanece incompleta. O teu compromisso é com Deus, com o próximo, e não apenas no aspecto humano, mas divino também. Portanto, eu convido você a tomar uma decisão hoje, de não viver apenas em acordo humanos, mas também aqueles estabelecidos por Deus a priori. Este é o propósito de Deus para a família, a gente viver tudo isso. Vamos orar.